Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Amores básicos. Gabriel, pode mostrar o livro pra gente, se você tiver com ele na mão?
Aqui, eu tava com ele.
Hoje eu não tenho livro. Esse é o livro, ele é o livro dos universitários do Clube do Livro da nossa igreja. Ele foi escolhido especialmente para os universitários da nossa igreja. E hoje quem tá aqui com a gente é o Gabriel, que vai falar um pouco do livro. Ele acabou de terminar a faculdade, eu esqueci o nome do curso dele, eu prefiro não errar. Depois ele vai falar pra gente. O Willi, que é doutor, e ele vai falar em quê depois, porque eu também não quero errar agora. E a Érica, que tá fazendo enfermagem. Essa também não tinha como eu errar, né, gente?
É verdade.
E a Érica vai conversar com o público, vai fazer as perguntas, vai interagir com a gente lá no YouTube. E se você quiser mandar alguma pergunta pra gente, você pode mandar pro número 61 98341 3077. Então você pode enviar sua pergunta ou aqui no chat do YouTube ou nesse telefone. E para participar do sorteio, para ganhar um livro igual esse que a gente vai falar aqui hoje, você vai lá no nosso Instagram, jovens.brasilia, e aí você responde as duas perguntas que estão lá. Elas são bem simples, então você pode responder e concorrer a um livro desse. Então, Willi, pode orar para a gente, por favor?
Sim, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos e meditarmos sobre a Tua vontade, sobre a Tua palavra. Esteja conosco, esteja com cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, que o Seu desejo, a Sua vontade alcance cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Gabriel,
oi.
Desculpa, Érica. Érica, conta um pouquinho pra gente do autor do livro.
O autor do livro se chama Vitor Armenteros. Ele é natural de uma cidade pequena na Espanha, chamada Jaén. Ele é pastor, formado em teologia. Também ele é formado na Espanha. Tem doutorado também em teologia, mas na Universidade da El Plata, que é a UAP, né? A sigla. E também é professor em línguas, tem pós-graduação em Seminário Adventista Latino-Americano Teologia. E também foi professor na UAP, e ele é autor dos livros e na área bíblica rabínica.
Ele é bem experiente, né?
Ele é bem experiente.
Então, Gabriel, conta pra gente quem você é, que curso você acabou de terminar e qual foi a sua experiência com o livro, né? O que, que você gostou, o que, que você achou importante?
Meu nome é Gabriel, eu sou da Igreja Central, atualmente na classe Jorge, né? E eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eu ainda curso, Larissa. Ainda falta um pouquinho pra acabar, bem pouquinho.
Desculpa, eu achei que você tivesse terminado.
Não, vou acabar esse ano, mas falta pouquinho. E o que eu achei do livro? Foi um livro muito bom, ele me prendeu bastante. E olha que eu sou difícil com esse negócio de livro, sabe? Tem muita... Geralmente eu pego um livro, eu leio a primeira página, a segunda, aí o primeiro capítulo, aí eu já fico entediado e já deixo ele de lado. Mas esse ele conseguiu me prender, porque ele fala tipo, muita coisa, assim, sabe? Que é inclusive o que eu tô passando por agora também, né? O que muita gente tá passando também. Ele fala, tipo, sobre o amor supremo, que é o de Deus, que né, todo mundo fala que Deus é amor, né? Fala sobre o amor planejado por Deus entre homem e mulher, que é o casamento, e o amor familiar entre os pais e os filhos. Eu achei muito interessante o jeito que ele aborda esse tema, né? Falando sobre amor. O autor, eu achei ele, tipo, incrível, sério. No começo do livro, a gente tem umas partezinhas que ele fala sobre como a gente confunde, muitas vezes, o amor, sabe? Ele fala que a gente confunde o amor com tendo, até o nosso amor próprio a gente acaba confundindo um pouquinho. Só lembrar a palavra aqui. Ele fala que às vezes o egoísmo parece o amor. Às vezes a ilusão parece o amor. Às vezes até mesmo o sexo parece amor. Ainda mais como as coisas estão atualmente, né? Que as pessoas vão só fazendo assim um pouco de qualquer jeito e acaba esquecendo o que é. Que na verdade o sexo, né, foi um presente que Deus fez para os casados, né? Que a gente falou muito sobre isso na lição dos jovens que teve. E acho que é isso. Eu gostei muito do livro, espero que vocês leiam. E eu queria falar só uma frase, meio que um textinho aqui, que ele fala no livro, que eu achei bem interessante. É bem no comecinho, na página 21, então é bem legal. E é assim, o amor é tão volátil como um SMS e tão curto como as frases de um chat. Vira pixels nas mensagens de um celular e se acaba com a bateria de um laptop. Esta é a época do amor inconstante, da poligamia sucessiva, da pele como um fim em si mesma, independente do sexo. É um tempo de amores virtuais, de sonhos em 3D, de mangá, tempo em que significado de palavras é modificado, a tolerância vira indiferença, o silêncio desprezo, época de rupturas, sem o brilho de uma lágrima ao cintilar de um LED, de notas super cais num dia de Valentim, a quem chamam de santo. E é isso. E também achei muito interessante, no final do livro, ele conclui com uma oração que ele quis deixar pra gente. E ela é uma oração muito boa, eu achei bem bonita. É isso.
Muito bom esse texto.
Muito bom. Quer compartilhar a oração com a gente?
Ela é meio grandinha, assim. É tipo uma ajuda.
Tá. Então vai ficar para quem quiser comprar o livro ou quem ganhar o sorteio.
Uhum. Mas é basicamente ele agradecendo a Deus por tudo que ele deu a ele, né? Sobre os filhos, a esposa e tudo. E por ele ser esse grande pai que ele é pra gente, né? Amoroso e confiante. E que a gente deve confiar nele. É isso.
Ô, Larissa.
Willy, pode se apresentar para a gente. Eu sei que você apresentou outro livro, mas acho que você não falou dessa parte tá. Acadêmica para a gente. Então, o Willy fez um programa, eu não lembro se é o terceiro ou o quarto, da segunda temporada do Valor Literal. Então, se você não assistiu, assiste lá. Foi muito bom. E hoje ele está aqui para falar para a gente como é, depois de tudo isso, né, que ele passou por essas fases da universidade que no começo parecem bem difíceis, que a gente parece assim que não vai dar conta, que não vai dar certo, que não tem jeito. Mas o Willi está aí para provar que tem jeito sim.
Verdade. Muito boa tarde a todos vocês. Gabriel, muito obrigado por compartilhar conosco a sua recapitulação do livro. A Érica também. Já fizemos algumas lives, né, Érica? muita honra em participar com vocês, também Larissa. Meu nome é Willi. Eu faço parte aí do voluntariado do Ministério Jovem da Igreja Central. Sou biólogo de formação básica. Eu fiz uma pós-graduação, lato sensu, em biotecnologia na Universidade Federal de Lavras. Depois eu fui para o mestrado na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na UESC. Fica entre Itabuna e Ilhéus. Rômulo conhece bem aquela região lá. É muito bonita, por sinal. A universidade fica dentro da Mata Atlântica. Assim, ó, é bem, bem bacana o visual da universidade. Depois que eu terminei o mestrado pela UESC, aí eu fiz o processo seletivo aqui em Brasília para o doutorado, na área de patologia molecular, com área de concentração em genética. Então, fiz mestrado na UESC em biologia molecular e genética e fiz meu doutorado em patologia molecular, com área de concentração em genética, imunologia e bioquímica. Então, terminei o doutorado, e atualmente eu estou no pós-doc, no estágio de pós-doc, pela Universidade de Brasília, UNB, né? Bom, parece assim, nossa, que massa, o cara conseguiu, né? Mas, assim, desde a graduação, a gente enfrenta, sim, talvez o Gabriel tenha muitas histórias para contar, a Érica também, sobre a questão da nossa religião e a universidade. Né? Na graduação, por exemplo, eu sempre procurava, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Algumas disciplinas, quando eu conseguia encaixar, eu fazia à tarde também. Mas o curso era noturno. Então, todas as sextas-feiras, obviamente, eu perdi as aulas e sempre a gente tinha que negociar com a coordenação da universidade, com a direção, com os professores. E sempre era difícil a negociação. Parecia assim, terminamos, o professor aceitou, a gente vai repor de alguma forma, vamos fazer no próximo semestre, vamos dar um jeito. Pronto, conseguimos esse semestre, vai ser assim sempre. Não, no outro semestre, a gente enfrentava as mesmas dificuldades. A ponto da direção, uma vez, falar assim, olha, eu acho que os adventistas não deveriam fazer universidade pública. Eu cheguei a ouvir isso na minha graduação, e na sala tinham 7 adventistas, olha, era uma sala para uma instituição pública, né? A gente estava lá em 7, e a gente teve que se consolar, porque foi bem forte, assim, a gente entra na universidade cheio de sonhos, querendo mudar o mundo, aquela coisa, né, biologia, vamos salvar o planeta, os ecossistemas, vamos salvar a Amazônia. Então, a gente entra com cheio de sonhos, e quando a gente encontra esse tipo de obstáculo, né, uma pessoa fala assim, ó, você não deveria ter feito isso, é um balde de água fria, né? Mas sempre quando a gente passava por uma situação dessa, a gente lembrava, olha, eu tenho que continuar e entender que tem coisas que a gente não tem o controle. E esse é o momento da gente realmente confiar que Deus vai ter a melhor solução. Talvez a melhor solução de Deus não seja exatamente o que a gente quer, o que a gente espera, né? Mas a gente tem que se subjugar à vontade de Deus. E a gente sempre pegou, levamos nessa balada aí. Então, o que a gente faz? A gente tem que se dedicar. Nós temos que, os adventistas da sala, né? Nós temos que estudar dobrado para mostrar assim, que se eles cederem alguma coisa para nós, assim, tipo, olha, não vou reprovar por falta, mas você vai ter que fazer, compensar de alguma forma. Eu quero que eles saibam, eles precisam, os professores, todo aí, o corpo docente, precisam entender que eles estão cedendo para pessoas que estão levando muito a sério os estudos, né? E foi assim. A graduação, o sábado sempre foi meio complicado, mas a gente sempre conseguiu fazer disciplinas em turnos diferentes. E no final, quando a gente estava para formar, eu tinha mais créditos do que a turma normal. Eu tinha conseguido fazer disciplina em outros horários, me virado. Aí no tempo vago eu estava trabalhando, que a gente tinha que trabalhar também. E deu tudo certo no final, eu consegui me formar pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, e pegar minha graduação. Aí a gente vai para as pós-graduações pensando que não, agora o pessoal vai respeitar. Não, as mesmas dificuldades. Aí tem a questão agora da pesquisa, que tem um entrave muito grande com a fé, né? Eles refutam muitos, né? Muitos respeitam, não é aquela coisa assim de é tudo ateu, não. Tem muita gente que faz pós-graduação, que tem a sua religião, a sua fé, mas tem muita gente que ridiculariza mesmo, né? Então, o que eu procurei fazer? E é uma dica que, para mim, funcionou. Mas cada um vai desenvolver a sua forma. Eu nunca procurei catequizar as pessoas. Tipo, Larissa é minha colega de pós-graduação, de faculdade. Eu vou chegar lá, olha, você sabia que Jesus está voltando? Você precisa se converter dos seus pecados? Olha, é hoje a decisão. Se eu ficar forçando as pessoas, elas podem criar uma certa resistência, um muro, e aí dificultar. O que você deve fazer? O seu exemplo, né? As suas atitudes, elas falarão mais para os seus colegas, porque, afinal de contas, vai ser uma convivência de 4 anos, depois no mestrado de 2 anos, depois no doutorado você vai ter amigos que vai ficar aí com você por muitos anos. Então, se você for um exemplo através das suas atitudes, eu acho que vai fazer mais a diferença. As pessoas vão falar, olha, ele é diferente. Você viu como é que ele se propôs a ajudar o colega, mesmo depois dele estar cansado? Ou você viu como é que ele foi gentil com todas as pessoas que estavam ali, desde do zelador até o supervisor, o orientador? Então, acho que as suas atitudes, elas falarão muito mais do que as suas palavras. É óbvio, no momento oportuno você vai usar as palavras e vai tentar, de alguma forma, influenciar as pessoas, levar um pouco da palavra de Deus para elas também, tá? Então, assim, eu posso dizer que minha trajetória foi difícil, tá? Porque durante ela eu tive que trabalhar e era tentando negociar com o trabalho, tentando encaixar com a universidade, depois a pós-graduação, era um sonho, e aí eu tive que me afastar de casa. Mas assim, eu pude sentir que Deus esteve comigo mesmo nos momentos que eu não merecia. Que ele foi ali adiante das situações para me livrar, para me abençoar e para viabilizar esse sonho, né, que é fazer me tornar um pesquisador, um cientista, numa área tão importante. Eu faço pesquisa com câncer de mama. Então eu fico muito realizado e grato a Deus por esse aspecto, pela condução que ele teve com a minha vida. Então é isso. Seja um exemplo através das suas atitudes. Não desista dos seus sonhos. porque dificuldades vão existir e não vão ser fáceis, mas é nesses momentos que a gente vai sentir que a gente depende de Deus e que ele realmente é um Deus que atua e que faz a diferença.
Ele falou do exemplo, eu lembrei de uma história minha. Eu fiz faculdade na UNB, fiz biblioteconomia, e a UNB, assim, gosta bastante de greve. Quem mora aqui em Brasília sabe qual é a fama. Eu entrei na UNB no meu primeiro semestre, 2 meses de aula, greve. Troquei de curso, greve. E durante essa segunda greve, alguns professores do departamento sugeriram que as aulas fossem, que eles repusessem as aulas aos sábados. E uma professora minha, a gente saiu para uma viagem de campo, assim, para conhecer uma biblioteca, e quando a gente estava voltando, ela, Larissa, falaram para a gente repor as aulas aos sábados. Mas como eu sei que você é adventista, e você é uma boa aluna, e você participa bastante na disciplina, eu não acho justo com você e nem com a minha disciplina que eu faça no sábado. Então eu decidi fazer trabalhos, e todo mundo da turma vai fazer trabalhos para não ter aula aos sábados, porque eu sei que você perderia muito com isso. Tipo, nem era uma professora que eu tinha muito contato, ou que eu gostasse muito. Mas o exemplo de eu estar ali e fazer a minha parte fez diferença. Então, a gente acha que não, mas outras amigas minhas já me perguntaram sobre o sábado, sobre volta de Jesus, simplesmente porque eu estava ali presente e disponível para responder. E eu acho isso muito interessante. Elas gostam muito das coisas da igreja e tal. Por quê? Porque a gente está disponível para conversar. Eu acho que isso também vale muito a pena, você ser aquele ouvido para as pessoas, né? Então, é muito bom essa oportunidade.
Sim, eu queria também... Acredito que todo mundo tem uma experiência, eu queria comentar um pouco da minha. Principalmente quem está na faculdade, meu curso ele é muito prático. Envolve muitas aulas práticas, curso da saúde. E tava durante a pandemia, foram reduzidas essas aulas práticas e as poucas que tinham, algumas caíram para o sábado. E eu tentando, de todo jeito, falar com a professora para mudar a data. E ela falou, olha, não dá, eu sinto muito, não tenho o que fazer. E falou assim, se você não for na aula, você vai se dar mal na minha prova. E eu não fui na aula. Não fui na aula, decidi seguir firme no que eu acredito, no que Deus quer, nos planos de Deus. Eu falei assim, eu confio totalmente em ti. E gabaritei a prova. Então, assim, Deus sabe o que é melhor e acredita que a gente tem que ser fiel ao que ele diz. E eu não me arrependo das minhas decisões. Ele recompensa de outras formas.
É verdade. Ô, Larissa, e é interessante... A gente tá falando, a gente tem que ser o exemplo através das atitudes e tal. Não é que a gente precisa ser perfeito, que a gente não possa cometer equívocos, não é isso. É você ter o desejo sempre, apesar das suas falhas, das suas limitações, de querer ser diferente mesmo, de fazer o bem para as pessoas, de cuidar dos seus colegas quando você tiver oportunidade, de ser dedicado àquilo que você faz. Isso faz muita diferença. E no fundo, no fundo, depois a gente ouvir o Gabriel falando sobre o resumo do livro, né? Dos amores que hoje em dia são amores fugazes, né? Amores passageiros, efêmeros, que a gente precisa do amor de Deus, que é como uma rocha, que nunca passa, que é eterno. Como pessoas que estejam dispostas a fazer diferença na vida das pessoas, são raras e são apreciadas pela sociedade. Você ter alguém que fala, oh, essa pessoa é do bem, se ela puder ajudar, ela não vai medir esforços para tentar ajudar alguém. Isso é muito admirado pela sociedade, porque é raro. As pessoas cada vez mais estão pensando só em si, só no seu próprio umbigo, estão egocêntricas. A gente está vivendo um período, por exemplo, um contexto muito difícil, né? As pessoas estão precisando de amizades verdadeiras. Quando você oferece isso, às vezes você pode até ser ridicularizado, mas no final das contas as pessoas vão te chegar e falar o mundo precisa de mais isso, de mais amor genuíno, não amor passageiro, como Gabriel descreveu, que hoje em dia o mundo se encontra.
Érica, chegaram algumas perguntas aí pra gente?
Chegaram. Algumas perguntas, sim. A primeira pergunta é da Priscila. Ela tem 21 anos, é universitária. Ela cursa biologia, em comum com o Willi, que é biólogo. E disse assim: a minha fé tem ficado cada vez mais fraca por causa das coisas que os professores falam sobre Deus e a Bíblia. É possível voltar à fé e ao amor antes de tudo isso?
Eu respondo, Larissa, ou você responde?
Olha,
primeira coisa, essa oscilação que nós temos durante o processo é normal. Não se culpe, não se sinta tão mal. Entenda que o ser humano, ele é falho. Então, a gente precisa sempre estar renovando os nossos votos, nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, para que a gente possa superar esses momentos difíceis. E é possível, sim. Por mais que os professores eles não acreditem em Deus, e eu posso dizer isso como biólogo também, como cristão e como biólogo, existem muitas lacunas que todas essas teorias evolucionistas apresentam, que você tem que ter uma dose de fé também para você seguir e acreditar. Teoria do Big Bang, por exemplo, tem várias lacunas que não se explicam, outras teorias evolucionistas também. Então, assim, eu acredito que o grande ponto é o seu relacionamento com Deus. É você viver a experiência com Ele, orando, é você perceber a presença de Deus na sua vida através de orações atendidas, através das bênçãos que você sente que Ele está fazendo. Então, continue a sua comunhão, preserve ao máximo, que eu tenho certeza que você vai passar por esse período aí e sua fé vai ficar mais forte ainda, vai fortalecer.
É verdade, concordo. Tem mais uma também, fala do Joaquim, de Campo Grande. Quero me batizar, mas atualmente curso uma matéria no sábado. Vocês têm alguma ideia de como posso fazer? E o que fazer? Não quero continuar fazendo o que não acredito ser a vontade de Deus.
Olha, eu tô assumindo aqui, mas olha, fiquem à vontade, viu? Eu já ouvi vários sermões, assim, quando você decide entregar a vida a Jesus, por incrível que pareça, pode acontecer várias coisas estranhas no período que você está ali antecedendo o seu batismo, que vai fazer com que você questione se é isso mesmo que você tem que batizar. Eu acho que, independente de qualquer coisa, você deve manter firme a sua decisão do batismo e acreditar que Deus vai solucionar de alguma forma o seu problema. Acreditar piamente, buscar ajuda, conversar com as pessoas que já passaram por isso, e eu tenho certeza que a solução ela virá, que Deus vai providenciar, porque Ele nunca deixa um filho sem um auxílio, abandonado.
Desamparado.
Então, desamparado, exatamente. Então, assim, continue no seu propósito, não desista da sua decisão, e você verá que a solução ela irá acontecer de uma forma que você, às vezes, nem imagina.
Willi, tem mais uma pergunta. Ah, não, desculpa, Gabriel, pode falar.
Não, eu queria falar, sabe, não é nem na minha faculdade, do meu trabalho, mas vale o exemplo, né? Foi que quando eu trabalho no Hospital Naval da Marinha, né? Eu trabalho atualmente como militar. E eu lembro que quando eu cheguei lá, tem dois tipos de serviço que a gente dá. Que é o serviço na semana, que a gente fica nos postos e tal, é como se fosse um porteiro. E tem o serviço no final de semana, que a gente cuida lá da comida e tudo. E esse serviço no final de semana, a minha turma foi proibida de trabalhar no domingo. Quando falaram isso pra mim, eu entrei em surto, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer pra sair? Porque o que, que eu vou fazer? Eu não sei. E eu lembro de ter começado a orar e correr atrás, sabe, perguntar, pedir ajuda. E aí até que eu conversei com uma pessoa lá e ele conseguiu me colocar no domingo. Só que aí acabou que aconteceu, foi acontecendo mais problema, e acabou que não permitiram dar serviço no domingo. E eu ia ter que dar no sábado. Só que aí, com muita conversa, muita oração e ajuda de Deus, me tiraram da escala de serviço do final de semana e hoje em dia eu não dou serviço nem sábado nem domingo. Só na semana.
Amém. Amém.
Oh, tenho mais uma pergunta para o Willi. Willi, em algum momento você teve sua fé abalada? com alguns questionamentos científicos de que seus colegas pesquisadores fizeram? Fizeram, né?
Uhum, entendi. Na graduação, a gente está mais novo, né? Então, a gente é mais influenciável, acredito, né? Eu pegava os livros e ficava assim, me questionando, né? Como é que pode isso aqui e tal? Teve alguns questionamentos que eu fiquei com dúvidas, que eu levei para pessoas mais experientes da igreja para buscar isso aí, alguma resposta. Então, é possível que você fique, se você não tiver com uma bagagem espiritual, no sentido de ter experiências com Deus, porque o que vale na vida cristã é a sua experiência com Deus, é o quanto você sente Deus presente na sua vida. Porque quando você sente a presença de Deus, é difícil você se abalar, né? Então, mas teve momentos, sim, que eu fiquei em dúvida sobre algumas coisas, que eu levei o questionamento a pessoas mais experientes. Durante a minha pós-graduação, não. A pós-graduação é interessante porque você vai para a sua linha de pesquisa, você não tem muitos colegas, você faz disciplinas selecionadas ali conforme a sua área de pesquisa, então você não tem uma grade curricular comum a todos os estudantes da pós-graduação. Então você escolhe as disciplinas que vão ajudar na sua pesquisa. Então não teve muitos questionamentos assim em relação a isso. Eu nunca pegava, por exemplo, disciplina filosofia da ciência. Eu não pegava, eu pegava só mais ou menos disciplinas que iriam me ajudar, como, por exemplo, biologia do tumor, epidemiologia do câncer, essas coisas assim que iriam fazer a diferença na minha pesquisa. Mas é possível, sim, e a dica ou a experiência que eu tenho para passar é que a gente deve sempre buscar irmãos mais experientes ou fortalecer nossa fé com oração para que a gente possa passar por esse momento.
Tem uma pergunta para o Gabriel agora. Gabriel, o livro fala sobre a história de algum jovem que viveu algum conflito amoroso no período da faculdade? Gostaria de saber se é possível conciliar a vida amorosa com atividades da igreja e a faculdade.
Então, o livro não fala sobre alguma jovem que teve esse problema, mas ele fala mais do amor no geral, que é Deus, e do amor entre homem e mulher. E respondendo a segunda pergunta, eu creio que... Acho que minha câmera deu uma paradinha, mas enfim. Eu creio que tem como, sim, a gente conciliar tudo. Eu e minha namorada somos um exemplo disso, porque ela tá no curso dela e, tipo, tem semana que ela nem pega no celular, nem fala comigo, às vezes, por conta do curso, e a gente consegue conciliar, assim. Geralmente, as atividades da igreja, a gente vai junto, então... Dá tudo certo. É só entregar tudo na mão de Deus. Essa é a resposta.
É verdade.
Eu quero complementar a resposta do Gabriel. Dá tão certo que eu comecei a conversar com o Renato. E eu falei que o Renato hoje é meu marido, gente, para quem não sabe. E eu comecei a conversar com ele, falando que eu precisava de ajuda para fazer minha monografia, que eu precisava de alguns livros, porque eu fiz um vocabulário controlado para coisas da igreja, só que eu precisava de livros que embasassem o que eu já conhecia da igreja, mas eu precisava do livro físico para eu consultar e escrever. E o que aconteceu? Ele foi atrás, ele conseguiu um livro, pediu de São Paulo para mandarem um livro emprestado, conseguiu outro livro emprestado com um amigo nosso, e me emprestou os livros. E daí a gente começou a conversar mais e mais, e a gente começou a namorar. Isso durante a monografia, que todo mundo diz que é a pior fase, foi quando a gente começou a namorar. Foi quando as coisas começaram a dar mais certo, assim. E ele que me apoiou para eu fazer a monografia. Então, eu acho que, assim, foi sensacional o apoio dele. Eu acho que combina muito você namorar, mas tem que ser um namoro cristão, um namoro que te ajude a ir para o céu e a fazer os seus objetivos aqui na Terra também. Porque não adianta só a gente querer ir para o céu ou querer viver aqui na Terra, porque a gente precisa fazer os dois. A gente não pode não ter nada aqui na Terra, não conseguir as coisas. E também não adianta querer ter as coisas aqui e não ir para o céu, né? As duas coisas têm que estar sempre andando juntas. E se o que você faz aqui na Terra te leva para o céu, é melhor ainda, né? Porque você faz as duas coisas juntas.
É verdade. Ô Larissa, eu posso complementar um pouquinho? Vou ser rápido. Eu acho muito importante para um jovem que adventista que queira fazer mestrado, doutorado, que façam, porque a gente precisa de jovens que estejam dispostos a pesquisar, a buscar evidência científica, a se desenvolver nas áreas, né, na área de saúde, na área de tecnologia, como é o caso do Gabriel, na área da engenharia. A gente precisa de ter pessoas assim, porque a verdadeira ciência ela não contradiz a Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar, Deus nos deu a capacidade de raciocinar para desenvolvermos mesmo. E todo o conhecimento que ele deixou à nossa disposição não é contra ele, mas a favor dele, para testemunhar dele. Então, acho muito importante. E assim, às vezes a gente acha que é difícil, igual quando eu fui fazer o processo seletivo aqui em Brasília, eu achei extremamente difícil. Eu falei, não, eu não vou conseguir. Brasília, o UNB é muito grande, a universidade. E aí eu vim... que eu fui recebido por Rômulo na casa dele. Rômulo foi o meu anfitrião aqui. Aí depois que eu fiz o processo seletivo, eu deixei uma procuração com ele. E aí eu recebi a notícia que eu tinha passado lá na Bahia. E ele, Rômulo, foi fazer a minha matrícula na pós-graduação. Então a gente Deus consegue tirar todos os obstáculos e apresentar pessoas que vão fazer a diferença também. Tá? Então eu encorajo a cada um que tem esse desejo no coração de seguir na pesquisa, que possa fazer, que possa seguir isso aí, que Deus vai abençoar.
Amém. O Romeu mandou uma pergunta no chat, eu vou ler aqui para vocês. O nome do livro é Amores Básicos. A abordagem é sobre o amor romântico ou amor de Deus ou amor de forma geral. E por que vocês acham que esse livro foi escolhido como livro dos universitários?
Então, o livro ele fala sobre o amor de Deus, principalmente, mas eu creio que ele também fala do amor em forma geral. Mas ele pega mais nesse quesito do amor, de como o amor de Deus é, e como é o verdadeiro amor. Acho que minha câmera travou. Mas depois eu resolvo. E qual era a segunda pergunta? Ele fez mais uma?
Por que vocês acham que esse livro foi escolhido como o livro dos universitários?
Eu acho que esse livro foi escolhido como o livro dos universitários porque só você ver como estão os jovens hoje, né? Querendo ou não, tá tudo muito, assim... Calma, eu não lembro da palavra. Tá tudo muito, muito nada a ver, sabe? Tá todo mundo fazendo as coisas por nada. Tão fazendo sexo ou outras coisas, saindo por aí, pegando todo mundo, tipo isso, sabe? De um jeito que não é o que agrada a Deus.
É verdade.
Acho que é por isso.
É muito comum isso mesmo, ainda mais esse meio jovem, universitário. Sim. Falo isso por pessoas próximas de mim.
Sim, exatamente. As pessoas que são próximas da gente que é o povo mais jovem, a gente vê quando a gente acompanha elas e vê tudo que elas fazem, sabe? E não são coisas muito boas.
Sim. Ainda tem mais uma pergunta que achei muito boa, por sinal. É possível ter uma carreira brilhante mesmo se abstendo de aulas aos sábados e oportunidades no mercado de trabalho? Pergunto isso, pois comecei a conhecer a Igreja Adventista recentemente e ainda tenho muitas dúvidas sobre isso.
Eu acho possível, até mesmo porque você enfrenta tantas dificuldades, que é como passar pelo fogo, né? O ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna mais brilhante, reluzente, ele é apurado. Então, eu acredito que um profissional que passa por todas essas etapas, por exemplo, a Érica, ela está cursando aí a enfermagem, vai ser uma enfermeira, talvez uma especialista em uma determinada área dentro da enfermagem, ela vai com certeza, primeiro, pelos princípios do cristianismo, ter mais empatia com seus pacientes, né? Isso já faz uma diferença extraordinária, a empatia. Segundo, ela vai se dedicar mais, com certeza, porque ela já foi tão questionada ao longo da trajetória. Ah, você não vem no sábado, vocês não fazem nada no sábado. Ah, mas vocês querem privilégios, não sei o quê. Ela vai mostrar que não. O que ela quer é só
tornar o processo de formação dela viável, e para isso ela vai se dedicar mais ainda do que o normal para provar que ela pode, ela tem condições de ser uma profissional, sim. Então, eu acredito que, depois de todos esses obstáculos durante a sua formação, você fica tão casca, né, casca grossa, que eu acho que você acaba se tornando um profissional melhor e as pessoas passam a te respeitar. Mas, para isso, é necessário que você siga o seu caminho sempre acreditando em Deus.
Sim, e eu concordo, sim. Porque eu tinha... pensando para mim mesma, eu ficava pensando, será que eu vou ser pior do que os meus colegas porque eu não pratico algumas atividades no sábado, não estudo no sábado? E assim, pessoas que não acreditam que eu seja menor por causa disso, são pessoas que fazem te autodepreciar. Então, assim, a gente tem que acreditar no que a gente sente, no que Deus está falando para nós. E, assim, a gente é recompensado de outras formas. Tem mais uma última pergunta que deixaram para a gente. O livro fala sobre o amor entre o homem e a mulher e menciona algo sobre o amor entre Deus e o povo? Fiquei com essa dúvida.
Ele menciona, sim, ele fala que o amor de Deus para a gente, né, é o amor puro, é o amor verdadeiro. É o amor que a gente não sabe explicar. É o amor que só Deus sabe como é. Coisa que poucas pessoas foram capazes de sentir.
A gente está estudando a lição de Deuteronômio, né? E eu acho que umas duas semanas estava falando bastante sobre amor. E eu pensei que a gente fala isso sobre o amor, às vezes a gente humaniza tanto o que é amor porque a gente esquece que Deus é amor, né?
É verdade.
A gente sabe o que é amor porque a gente sabe quem é Deus. A gente não sabe quem é Deus porque a gente sabe o que é o amor. E o amor de Deus é o que faz a gente estar aqui hoje, é o que faz a gente ser testemunha cada dia na nossa vida, na faculdade, no trabalho. É o que faz a gente ser quem a gente é e viver da forma como a gente vive, né? Não tem outra coisa que motive a gente a não ser amor de Deus. Não tem uma recompensa assim, ai, porque na Terra eu vou ser rico, porque eu vou... ter muitas posses, porque eu vou conhecer muita gente, porque você... Não, nada disso adianta e nada disso tem valor nenhum, né? Porque o que vale pra gente é o amor de Deus que nos salvou e o que a gente recebe com isso, e ao entregar o nosso coração, né, obviamente, é o céu, é a vida eterna, é viver eternamente com a pessoa que é o amor. Então...
Pode continuar, desculpa.
Não, eu estava pensando. Uhum. E eu pensei isso, porque às vezes a gente fala de amor, mas a gente às vezes não assimila que amor, na verdade, não é um sentimento. O amor é Deus, é a gente viver Deus a cada segundo do que a gente faz. Em cada coisa que a gente vai, é sair na padaria e comprar um pão, ou é estar na faculdade e dizer, não, eu não aceito isso, porque isso vai contra a Bíblia, contra Deus. Então, é muito interessante quando a gente coloca Deus como amor e entende isso, né? Para as coisas que a gente escolhe na nossa vida. Tanto o nosso trabalho, como essa última pergunta, a penúltima pergunta, tanto quanto o nosso curso ou o que a gente quer fazer. Eu lembro que quando eu escolhi o meu TCC, as pessoas acharam bem estranho, algumas pessoas e tal, porque eu queria muito criar um vocabulário controlado. Mas eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E eu pensei, nossa... Então, eu posso fazer uma coisa sobre a igreja. E eu fiz o vocabulário, apresentei. E no dia que eu apresentei, algumas perguntas surgiram sobre coisas da igreja que a gente tem como natural. Uma delas, que foi a que mais me marcou, foi mordomia. Era um termo que tinha lá, mordomia. Para arquivar documentos e a palavra-chave ser mordomia. E a pessoa perguntou assim, e uma professora da minha banca, né, perguntou, tá, mas o que é mordomia? Esse termo tá em desuso e não é bom, é meio pejorativo. E por que você escolheu colocar isso aqui? Eu falei, não, porque a gente é mordomo de Deus. A gente tá aqui cuidando da terra que ele deixou pra gente amar e cuidar do jeito certo. Não é explorando indefinidamente, mas é mostrando que, vivendo, que Deus ama a gente a ponto da gente cuidar tão bem do planeta que ele deu pra gente. E ela ficou impressionada com isso. porque ela olhava e falava, nossa, é um jeito muito diferente de ver a mesma palavra. Uma palavra, e ela ficou assim, né, sentida, ela perguntou outras coisas, mas essa foi a que me mostrou que o amor de Deus mostra pra gente coisas da forma que o mundo que não conhece o amor de Deus verdadeiramente vê. A gente vê com outros olhos, né, com outra perspectiva. E eu acho isso super legal, e a gente viver isso, tanto na universidade como fora, é muito interessante.
Verdade. Essa pergunta me lembrou de uma frase que eu li aqui no livro, que é inclusive de João, que é, amados, não é bem uma frase, né? Mas tudo bem. Amados, amemos uns aos outros, porque amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É basicamente tudo que a gente falou, que Deus é o amor em si. Deus é a versão mais pura e completa dele.
Acho que agora a gente pode sortear o livro, né? Acho que o pessoal está aqui esperando pelo sorteio. É, Gabriel, fala o número de... Calma, deixa eu olhar quantas pessoas...
Espero que seja eu acertei as duas perguntas do sorteio. Da enquete.
De 1 a 30.
1 a 30? 25.
Um momento de expectativa.
Eu queria dizer que hoje aconteceu a mesma coisa do programa passado. Hoje a Sara está ajudando a gente aqui com o StreamYard, e a Sara que ganhou o livro. Semana passada foi a Lohara que ajudou a gente com o StreamYard, e a Lohara ganhou o livro.
Ah, não acredito nisso.
Quer ganhar o livro? Ajude.
Quer ganhar o livro? Vem e ajude. Parabéns, a gente. Cara. É o segredo, é assim que você
é
ganha
o segredo. O parabéns.
A gente vai só orar agora, então, para terminar. Uhum. Gabriel, pode orar para a gente, por favor?
Posso, sim. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado por mais essa semana que está se iniciando. Agradeço, Senhor, por essa reflexão belíssima que nós tivemos agora. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor, por favor. Que o Senhor nos ensine mais no nosso dia a dia sobre o que é amor. E como devemos exercê-lo, Senhor. E cada vez mais sejamos como você. É isso que eu te peço, em teu santo nome, amém.